Meu nome é Tawane.
Meu nome é Gabriela.
E nós somos o Tempo Técnico, o seu podcast sobre tudo no mundo do vôlei, com quase nenhum clubismo.
Quase.
Hoje estamos de volta, né? Depois da parada de ano novo, aí, então feliz ano novo, né? Para todos os
Feliz
nossos
ano novo.
ouvintes. Que 2022 traga aí tudo que vocês desejaram, exceto o título da Superliga, porque esse é do Osasquense, entendeu? Falei lá no Natal, a gente pode organizar, um ano cada um pede, né? Então, esse é o ano do Osasquense, aí depois você se vira aí em outro ano. Mas já teve polêmica, já teve Big Brother, já teve lista da Federação Internacional, já teve doping, já aconteceu muita coisa nesses 20 dias de ano, né, Gabi?
Ai, menina, sim. É um Deus nos acuda. Cada um por si, Deus por ninguém.
Sim. É o mundinho vôlei fã, assim, o mundinho do
Não
vôlei, na
tem um
verdade,
minuto de paz.
não tem um dia sequer de paz. Teve contratação, teve não contratação também. Teve muita coisa aí nesses 20 dias que parece que a gente viveu 3 meses em 20 dias, né?
Sim.
Bom, então vamos começar aí falando sobre os jogos da Copa Brasil, né? Já começa com um problema, porque para fazer os cruzamentos da Copa Brasil precisaria ter jogado Osasco e Minas, que não jogou pelo primeiro turno ainda por conta do adiamento da participação do Minas no Mundial. E aí, quando estava agendado para acontecer, os times tiveram casos de Covid, tanto o Osasco como o Minas. E aí, eu disse no Twitter e tudo mais, e acho que a maior parte das pessoas concordam comigo, isso é o universo tentando fazer com que esse jogo não aconteça.
É, por que será, né?
É o universo dando recados de que não aconteça esse jogo, porque vai ser a guerra mundial no Twitter, assim, sabe? Então, o jogo foi remarcado para o dia 25 de fevereiro, mas não existiam outras datas que pudessem ser remarcadas as partidas da Copa Brasil. Então, foi disputado como o Osasco segundo colocado da Superliga, o Minas o terceiro. Dito isso, os confrontos da Copa Brasil ficaram Praia Clube Pinheiros, Osasco e Fluminense, Minas e Barueri e SESI e Sesc. Havia muita expectativa entre os jogos Osasco e Fluminense, Minas e Barueri e SESI e Sesc, o clássico do Sistema S. Pinheiros e Praia era quase que protocolar, assim, sabe? Não tinha muito o que fazer. E ainda mais que houve polêmicas também na questão de testagem do pré-clube, e o Pinheiros pediu para adiar jogo porque só tinha 6 atletas treinando, e né, o pré-clube não teve esse bom senso. Mas aí depois a Ariane, num Spaces no Twitter, falou que o time sim testou todo mundo, mas a assessoria negou, então a gente não pode afirmar nada. Mas esse jogo a gente não precisa nem falar, foi um rápido 3-0, um domínio muito grande do pré-clube, que foi lá e fez sua parte. O segundo jogo entre Minas e Fluminense, para mim, era o mais equilibrado entre esses jogos de quartas de final. Mas na manhã tarde do jogo,
Minas e Fluminense, não. Osasco e Fluminense.
eu falei Minas,
Falou.
tô doida. Osasco e Fluminense, né? Para mim, prometia ser o jogo mais equilibrado dessas quartas de final. Mas
Sim, até
aí no.
pelo jogo que eles fizeram lá na Superliga, né? Um jogão.
É o jogo do primeiro turno, né? Foi 3-2 em casa, pro Osasco em casa, onde a força do Osasco jogava dentro do José Liberati e quase perdeu a partida. Uma notícia meio que acabou com o equilíbrio do jogo, que foi a suspensão da levantadora Bruninha por doping, né? A gente vai falar um pouco mais do caso mais pra frente. Mas, assim, uma das melhores jogadoras do elenco do Fluminense estava sendo facilmente a melhor levantadora da Superliga ali, junto com a Claudinha. Ela imprime um jogo de velocidade muito grande E é o que complica pro Osasco esse jogo veloz, principalmente porque nossas centrais não são das mais velozes. E aí, pô, no dia do jogo você tem esse baque. Além de você perder tecnicamente a Bruninha, tem todo um fator psicológico, né?
É, mais ou menos o ambiente ali, tipo, a situação muito parecida com o que aconteceu com a Tandara, né? As vésperas de jogar uma semifinal foi tirada do grupo, assim.
Sim.
É, abala, né? Abala todo mundo. Abala a equipe, dá uma desestruturada. Aí, tecnicamente, o técnico precisa resolver isso, e aí muda todo o sistema do jogo. E o Fluminense começou o jogo bem desestruturado. Assim, conseguiu se recuperar ao longo da partida, mas o início foi bem difícil.
É, assim, elas estavam visivelmente abaladas, principalmente no início do jogo, porque o Osasco imprimiu um ritmo muito grande ali no saque, principalmente, e a Fabíola fez um primeiro set muito bom, o que colocou o Fluminense em um pouco de problemas, assim, mas você via que elas estavam apáticas em quadra, sabe? Que não é aquele tipo de postura que o Fluminense adota, especialmente em jogos contra o Osasco. E aí, dessa vez, foram assim, presa fácil para um Osasco que estava jogando muito bem. Nos sets seguintes, acho que psicologicamente o Fluminense deu uma melhorada, soube explorar pontos fracos do Osasco. O Osasco deu alguns vacilos, principalmente a Fabiola ali, teve dois sets bem abaixo do que ela pode jogar. O segundo set só ganhamos porque a Kênia entrou e entrou muito bem. E a Fabiola, quando voltou no terceiro set, até que voltou melhor, mas doidinha como sempre. Mas uma pena, porque eu esperava um jogaço contra o Fluminense, assim. Esperava um jogo de igual para igual. E o Fluminense, cara, precisa acender várias velas. Cara, se benzer mesmo, porque aconteceu aquele rolê com a Bruna, depois aconteceu isso com a Bruninha. Aí já tem outros casos de lesão que o time vinha tendo e tal. Então é complicado, né? O time tem que lidar com muitas coisas e ainda assim representar em quadra. Mas eu acho que o Fluminense, apesar dos pesares, ainda apresentou uma boa postura, especialmente a partir do segundo set, né? Não sei o que que você acha.
Sim, o Fluminense, de fato, ele começou bem devagar, sofrendo bastante, principalmente pelo ritmo que o Osasco impôs. Mas assim como naquele primeiro jogo turno, o Fluminense conseguiu se recuperar ao longo da partida. Acho que foi aquecendo, elas foram entrando no jogo, aí também o Osasco diminuiu a agressividade. Mas o Fluminense, desde aquele primeiro jogo, se mostrou capaz de superar as adversidades que o time sofre. Naquele primeiro jogo, por exemplo, tiveram o quê? Duas, três lesões. A Gabi Cândido,
A Bruna Moraes.
também foram machucando, aí uma tinha cãibra, a outra machucou o dedo, não lembro, perna, enfim. Mas mesmo assim, o Fluminense fez um jogo muito duro. É, dificultou muito a vida do Osasco, apesar de todas as dificuldades. Eu acho que é um reflexo, uma característica dessa equipe de ir se superando, né, ao longo do jogo e aprendendo a lidar com essas dificuldades, aprendendo a superar essas dificuldades. Pô, a gente não tem a Bruninha, que estava fazendo uma temporada excelente e tudo mais. Aí joga com uma outra levantadora, muda o sistema tático do time, não tem como. Mas ainda assim, emocionalmente, elas vêm se mostrando capazes de superar isso. Eu acho que é um time muito jovem e tudo mais, tá com uma comissão técnica nova, mas é um time que tem mostrado muita garra e poder de superação. Eu acho que é muito da juventude também. Né, de você ter essas jogadoras novas que precisam mostrar o seu talento, precisam mostrar serviço e querem mostrar o serviço, que elas precisam vender, né, o trabalho delas. Então, eu acho que o Fluminense, apesar dessas dificuldades, ou em função dessas dificuldades, tem se mostrado um time forte, né, resiliente. E acho que, enquanto equipe, é uma característica importante. E que o time só tem a ganhar com isso, não necessariamente ganhar o jogo, mas a experiência, sabe? A rodagem, acho que isso faz diferença.
Ah, com certeza. Com certeza, sim. É um outro olhar, né? Tem um outro olhar pro que tá se passando dentro de quadra, e aí consegue mesclar a experiência e a juventude, porque tem a Mayara lá que é nova, e consegue achar soluções dentro do próprio jogo, né? Tipo, esse jogo contra o Osasco, elas conseguiram achar soluções para inibir a Tiffany, parar as centrais e tudo mais. Então, poderia ter sido uma história diferente, mas conta uma história de resiliência mesmo desse time, de uma construção de casca, né, digamos assim. De
Sim.
cancha mesmo, de cancha mesmo. É
Sim.
muito, muito legal de ver. Mas o jogo foi 3-0, o Osasco passou, e agora vai enfrentar o Minas Tênis Clube, que foi o vencedor do confronto contra o Barueri.
Vixe.
E eu tinha uma ótima expectativa também com esse jogo. Achei que esses dois jogos, Osasco Fluminense e Minas e Barueri, seriam os mais equilibrados. Especialmente porque a Thaísa não está jogando pro lado do Minas, e é quem faz mais a diferença. Mas o que a gente viu foi um set equilibrado, que foi vencido no vai a dois pelo Minas. E o restante do jogo foi um desequilíbrio completo, assim. O Barueri não entrou em quadra. A Lohaina, a gente precisa muito falar da Lohaina, que foi a melhor jogadora da partida. É assim, considerando ambos os times, é pouquíssima margem de erro, pouquíssimos tocos, resolvia bolas difíceis, bolas ruins, bolas boas, largava bem, tudo. Foi assim, um espetáculo à parte da Lohaina, que enche assim o brasileiro de esperança para Paris, porque a gente não tem oposta. Quer dizer, a gente tem a Lorena e a Rosa Maria que não estão em boa condição ainda. A gente tem a Tandareno que não sabe se joga, se não joga, se volta, se não volta, como vai acontecer. E aí a gente tem a Lohaina e a Bruna Nóbrega, mas o Zé parece que esquece da Bruna Nóbrega, e a Lohaina jogando tudo, tudo que pode, jogando muita bola, muita bola. Mas as pontas do Barueri não funcionaram, especialmente a Karina, assim, muito mal, muito mal. A Lorena não chegou pro jogo. E do outro lado, o Minas foi fazendo a sua parte, sabe? Uma boa distribuição da Macris. Pelo lado do Minas, eu acho que foi um bom jogo, principalmente da Pridaroit. E a Júlia Kudis, que tá tendo a chance da vida aí com essa lesão da Thaísa. Jogou bem, recebeu poucas bolas, mas as bolas que recebeu, fez os pontos muito bem no bloqueio. Ela é muito boa no bloqueio. Então, assim, o Minas perde a Thaísa? Perde, mas tem uma boa notícia com o desempenho da Júlia Kudis. Já tinha essa boa impressão do jogo contra o Conegliano. Esse jogo contra o Barueri só afirmou um pouco mais o potencial que essa menina tem. Mas o jogo foi assim, um 3-0 voado, e agora a gente tem aí o confronto de semifinal entre Minas e Osasco.
Ai, que saco.
A gente vai ter, em um espaço de menos de 40 dias, dois confrontos entre Osasco e Minas. Quem aguenta?
Ai, ninguém. Vou desativar.
A vontade é essa, porque olha, quem aguenta, né? A Jeren, né, a oposta que o Osasco contratou, a turca, que é chamada de Geraldine pela rainha Tiffany, não pode atuar no jogo, nos jogos da Copa Brasil. Ela não foi inscrita a tempo, então ela não pode jogar na Copa Brasil, mas ela pode jogar na Superliga. Então, talvez tenhamos aí o
Ah,
duelo
que
de
bom, né, que
turcas.
ela pode jogar Superliga. Já pensou? Contrata ela e não. Não, não pode jogar Superliga. Se for contratada, mas tu não pode jogar.
Assim, foi pelo que eu li, foram problemas da CBV em documentação que não deram tempo de regularizar para ela poder jogar a Copa
Bom,
Brasil.
é sempre, sempre a CBV, né, atrapalhando a vida dos outros. Sempre.
Sempre.
Sempre a CBV atrapalhando o vôlei.
E aí falta o último semifinalista, que é o SESI. No clássico do Sistema S, como diz a Gabi, o SESI tentou entregar e tentou com força, mas eles não contavam com a Juma do outro lado. Que assim, se o SESI de um lado tentou entregar, do outro lado o SESC tinha a Juma. Foi um jogo bem ruim tecnicamente, muito fraco, muito fraco. A Nia Reid, péssima, fez 4 pontos. A Dani Lins, para vocês terem uma noção, fez 11. Começou com a Drusila no banco e eu não entendo por que o Rubinho insiste na Drusila no banco, sendo que a Drusila é a melhor ponteira que tem no Bauru. Aí houve aquela troca de centrais que sempre tem. A Denise não foi titular, sentiu dores na panturrilha e foi poupada. E aí, o que era para ser um passeio do SESI foi um jogo equilibrado. Ruim, ruim, mas equilibrado. O SESI tinha uma vantagem de 5 pontos no último set, quando a Marcelle foi para o saque. A Marcelle tirou essa vantagem. E aí ficou pau a pau. 24-24, 25-25, 26-26. O SESC teve a bola para fazer o match point, o set point, né, para fazer o break. A Juma errou o levantamento. E aí foi ponto do SESI. E aí no seguinte, a Giovana foi, tocou na rede. Mas, cara, é um problema crônico do SESC as duas levantadoras, sabe? A Giovana tá um pouco melhor do que a Juma. Eu não entendo o que aconteceu com a Juma, de verdade. Porque a temporada passada, por exemplo, ela tava melhor que a Fabiola. E aí essa temporada ela não consegue ser titular do time. E as levantadoras estão prejudicando sim o desempenho do SESC, que não é um time horrível. Não é um time ruim. Não é um time cheio de estrelas, mas também não é um time ruim. Tem ali boas jogadoras. Você ainda tem Jussiele, você ainda tem Monique, você ainda tem a Natinha, tem a Gabiru, que quando entra ajuda, sabe? A Mayra tava jogando mal nesse jogo, assim, pingando, parecia a Bia, pingava horrores. Recebia bola boa, largava. Recebia bola ruim, largava. Mas ela não é uma jogadora ruim. Tem a Sabrina, tem a Milena, que são jogadoras que não são estrelas, mas são jogadoras que já mostraram potencial na Superliga. Mas elas simplesmente não conseguem jogar, porque as levantadoras prejudicam a maior parte do jogo delas.
O que será que rola, né? A Giovana já jogou no Sesc. Aí foi, acho que, pro Fluminense, né? Ficou um tempão no Fluminense. E aí voltou. Ela era muito boa, muito promissora. Ela não era tão alta, mas, né, isso não era um grande problema até então. Mas sei lá o que rolou com ela, sabe, também. Com a Juma e com ela. Mas com ela principalmente, porque a Juma já era mais realidade, assim, enquanto uma levantadora. Ela já era um pouco mais firmada ali na posição e tal, ia pra seleção e tudo mais. Mas não sei o que rolou com a Giovana, não sei se foi gerenciamento de carreira, o que rolou, assim. Porque foi pro Fluminense. A gente sabia também que a comissão do Fluminense, né, tinha algumas dificuldades. Tanto que logo que trocou o técnico, as coisas mudaram, melhoraram bastante. Mas sei lá o que rolou com essas levantadoras. Eu não sei o que tá rolando com o próprio Bernardo, porque ele sempre foi o técnico conhecido, tipo, por tirar leite de pedra, sabe? Ele sempre fazia muita coisa acontecer, ele sempre conseguia, né, fazer a jogadora render. E não tem sido mais uma realidade. O time vem sofrendo, né, com questão de orçamento. E aí precisa contratar um time um pouco mais barato. Mas mesmo assim, isso nunca foi uma questão para ele, assim. Tipo, eu lembro muito, assim, de ele bancar o Logan Thom e colocar a Gabi pra jogar, que era a quarta ponteira na época. A Gabi jogou demais, assim. Óbvio, tem o talento da jogadora, mas tem a mão do técnico. E o time do Sesc, já se mostrou ser um time talentoso, assim, né? As peças em outros times, ou em alguns momentos no próprio Sesc, já mostraram a capacidade, assim, tipo.
Sim.
E aí que a gente se pergunta o que que rola, o que que tem acontecido, será que tá com algum problema, alguma coisa, ou é, tipo, só uma temporada ruim mesmo, né? Estranho.
Sim, é estranho, porque às vezes parece que o Bernardo nem liga, sabe, que tá perdendo. Não sei, sabe? Eu não sei o que tá acontecendo, mas alguma coisa tá acontecendo lá no time. Porque nem parece o time que era o time que mais trabalhava, que mais treinava, que mostrava em quadro que era o time mais bem treinado. E assim, ok, existe essa limitação essa limitação financeira. Mas ainda existem jogadoras boas que seriam titular na maior parte dos clubes do Brasil. Que é o caso da Jússi, que é o caso da própria Valquíria, que é o caso da Natinha, que é o caso da Mayra, que foi titular lá no Barueri por 2 temporadas. Então, assim, alguma coisa realmente está acontecendo. Porque não é normal, sabe? O Sesc cair tanto de rendimento assim, e enfim. É complicado. E do outro lado, temos o SESI, que continua a mesma coisa que a gente está acostumado. Entre sai de ponteira, entre sai de central, a Nia Reid, um jogo joga horrores, no outro jogo não joga nada. Então, também não sei o que esperar desse SESI para semifinais, sabe, contra o Praia Clube. Porque pode ser o time que vai jogar muito e fazer frente pro Praia Clube, mas pode ser o time que não vai jogar absolutamente nada e vai somar um 3-0, sabe? É muito 8 ou 80 a equipe do Rubinho. O destaque para mim nessa partida contra o Sesc foi a Denise. Jogou muito. 11 pontos, pontuação de atacante para levantadora. E jogou muito bem, muito bem. Foi uma das responsáveis, né, pelo 3-1 aí, direto. E agora, Praia e SESI se enfrentam, o SESI tentando chegar pela primeira vez na final da Copa Brasil, o Praia tentando chegar para conquistar a primeira Copa Brasil. Todos os títulos envolvidos nessas semifinais estão do outro lado da chave, são de Osasco e Minas. E eu não sei o que esperar de nenhuma das duas semifinais. Assim, para mim tá bem aberto. Eu acho que o fato do Minas não ter a Thaisa pode facilitar um pouco a questão do Osasco, sem assim, a vida do Osasco. Mas eu absolutamente não acho o Osasco favorito. Eu acho que o Minas segue sendo favorito para esse confronto. Mas assim, não é muito favorito, não. É 60, 60, 40, sabe? Bem, uma porcentagem bem perto. Do outro lado, eu acho que sim, o Praia Clube é o franco favorito. É um papo assim de 80-20. Só que o Praia Clube também não tá com ritmo. Teve problemas lá, porra, muito triste que aconteceu no clube, né? Que elas ficaram tempo sem treinar, porque o clube foi alagado, inclusive Minas tá com problemas de chuva e tudo mais. E do outro lado, a gente tem o SESI. Que pode ser o SESI dos jogos contra o Osasco, que apesar de não ter ganho do Osasco, foi bem nos jogos contra o Minas, e pode ser o SESI dos jogos contra o Valinhos, por exemplo, que foi 3-2. Então, são imprevisíveis, são semifinais imprevisíveis.
É estranho, né, velho, você ter um time com grandes nomes, como é o caso do SESI, e ser um time completamente imprevisível, assim. É um time que pode jogar como um time campeão olímpico. Mas é um time que às vezes pode jogar como o último que vai ser rebaixado, sabe? Eles não têm uma. Não é um time constante, sabe? Nem para cima, nem para baixo.
Sim.
É um time de muitos e muitos altos e baixos, assim. Sei que rola. Assim, imagino que seja emocional, né? Porque técnico não tem muito o que fazer, uma vez que as jogadoras, as titulares, pelo menos, são jogadoras já muito experientes. Não é uma questão técnica, outra você corrige ali pelo estilo de jogo e tudo mais, mas são jogadoras que já estão formadas. Não sei se é uma questão psicológica, né? Mas, tipo, o time vai pro jogo sem saber o que vai acontecer. Não é que time A, um dia faz uma partida ou outra, né? Mal e tal. Mas é um time que oscila demais, assim.
Sim.
Acho que atrapalha o próprio desempenho.
É esse tipo de desempenho. Elas oscilam tanto que elas acabam se atrapalhando. E, tipo assim, é dentro de uma própria partida. Elas podem jogar como campeãs olímpicas no primeiro set e como, sei lá, o São Caetano no segundo set. É muito bizarro o que acontece com esse time, cara. Acho que é uma questão psicológica.
É, eu fico imaginando isso, que deve ser psicológico, porque tecnicamente não tem o que fazer. O que que você vai ensinar pra Denise? O que que você vai ensinar pra Denísia? Talvez a Maiane aprenda, né, mais alguma coisa, assim, mas tipo. Mayhara, Amara, a Sueli, a
Sim.
Drusila, são jogadoras que estão formadas. Não, não tem muito o que ensinar. Você corrige algumas coisas. Eu acho que principalmente pelo esquema tático do time. Tipo, aí você vai corrigindo determinadas coisas. Mas são jogadoras que não têm o que aprender. Que elas já estão formadas. E por que que não consegue jogar, entendeu?
Então é isso. Temos esses confrontos. SESI Voleibauru contra Praia Clube e Minas Tênis Clube contra o Osasco. Meu Deus do céu. Só Chernobyl, viu? Nesse dia, não entre no Twitter, porque vai estar insuportável. Insuportável.
Ai, o botão de bloco é de graça.
Cara, e assim, não é só Minas, não. É Minas e Osasquense. Os dois estão insuportáveis. Ficar o dia inteiro um caçando coisa pra falar do outro.
Gente, eu tenho a pia de louça pra lavar aqui. Quem quiser,
É. O nome disso
venha.
é paixão. Só pode, bicho. Só pode. Bom, vamos aqui. A outra. Hoje a gente só tem polêmicas. Polêmicas,
Mamilos.
polêmicas.
Mamilos são polêmicos.
É. A pedidos aí de uma das nossas ouvintes, a Vivi, ela falou: Ah, eu queria muito que vocês comentassem a lista da Federação Internacional sobre os melhores de 2021.
Uma palhaçada.
Eu vou falar a lista aqui. E aí, a gente vê já, né, que começa errado. Primeiro que o critério, não houve critério. O
O
critério é não
critério
ter critério.
da Federação Internacional é bem a moda caralho, né?
É não ter
O
critério.
critério é exatamente.
Vamos à lista masculina primeiro. Em 12º lugar temos o Bruninho.
Começa aqui 12º. O que é 12º? Tem
É, por
10,
que que
porra.
começa no 12º?
É top
Exatamente.
10, não é top 12, porra.
No 11º temos o japonês Yuki Ishikawa. Em 10º temos o francês Barthélemy Cheneniez. Em 9º temos o brasileiro Ricardo Lucarelli. Para mim já tá errado aqui, o Lucarelli merecia estar mais para frente. Em 8º temos o Ivan Yakovlev, ou Ivan Yakovlev, russo. Em 7º, temos o italiano Alessandro Micheletto. Em 6º, temos o russo Maxim Mihailov. Em 5º, temos o francês Yenia Grebennikov. Em 4º, temos o também francês Jean Patry. Em 3º, temos o também francês MVP olímpico e fugitivo da polícia, Irving Ingapé. Em 2º, temos o argentino Luciano De Checo. E em 1º, temos mais um francês, o Antoine Brizard. Essa é a lista masculina. Eu vou comentar rapidinho da lista masculina, porque eu sei que a Gabi não acompanha muito o vôlei masculino. Mas assim. A questão do Blizzard ser o primeiro, para mim, não é muito polêmica, assim. É discutível, mas não é muito polêmica. Porque além dele ter saído do banco para ser campeão olímpico, acho que a França não passaria da fase de grupo se o Blizzard não tivesse entrado no lugar do Tony Urtee. Ele foi um dos melhores levantadores da temporada, assim, sabe? Ele tem uma história legal dentro da seleção francesa. Me chama a atenção ele ficar na frente do Decheco, que foi o melhor levantador da Olimpíada. Mas, né, é aquilo. O critério é não ter critério. A questão do Lucarelli e do Micheletto, eles tinham que estar muito mais pra frente, assim. O Micheletto foi campeão europeu, sabe? Acho que o Micheletto poderia estar ali na frente até do Grebennikov, que foi campeão olímpico, mas podia estar ali em quinto. O Lucarelli poderia estar fácil ali entre os cinco também, porque além da Olimpíada, o Lucarelli foi um dos melhores jogadores da VNL e também, com o clube, chegou na final da Champions League. Perdeu para o Zaxa, mas chegou na final da Champions League. Então eu acho que ele podia estar muito mais para cima do que está. Me chama a atenção o fato de ter cinco franceses. Cinco franceses. E nenhum e um argentino só. A Argentina que foi terceira colocada, sabe, na Olimpíada, medalha de bronze, você só tem o Decheco, onde você caberia colocar aqui de repente um Bruno Lima, que foi um dos melhores opostos da Olimpíada. Poderia colocar aqui um Facundo Conte, que foi um dos melhores ponteiros da Olimpíada também. Mas não. Enfiaram dois russos, o Mikhailov, nada a ver, o Mikhailov tá aqui, porque eu acho que dava para ser o Yakovlev e o outro central, o que parece o Sheldon Cooper, que eu esqueci o nome dele. O Ishikawa tá aqui por quê? O que que o Ishikawa jogou para estar tá aqui, sabe? O que que o Japão conquistou para estar tá aqui? Então, assim, a gente já viu errado na masculina. E aí a Gabriela tá tirando um cochilinho quando eu tô falando.
Eu tô
Agora vamos.
só devaneios.
Agora vamos à feminina, que aí você pode comentar melhor. Em
Vai.
12º lugar, Isabelle Haak, da Suécia. Em 11º, Eda Erden, da Turquia. Em 10º, Macris Carneiro, brasileira. Em 9º, Jordyn Poulter, americana. Em 8º, Arina Fedorova, da Rússia. Em 7º, Gabriela Guimarães, do Brasil. Em 6º, a estadunidense MVP da Olimpíada, Jordan Larson. Em 5º, a Carol Gattaz.
Deus do céu.
Em 4º, a Tiana Boscovici. Em 3º, a Paula Egonu. Egono, né? Falei errado. Em segundo, a Justine Wong Orantz, dos Estados Unidos. E em primeiríssimo lugar, a Kim Eun-kong, da Coreia. Cara, é tanta coisa errada que eu não sei da onde começar a falar, velho.
Véi. Ai. Ai, ai. Tem coisa aí que. Tem gente aí que eu fico. Você não tinha nem tá aqui, linda.
Sim, total. Por exemplo, eu gosto muito da Haak. Gosto muito dela. Mas qual a justificativa para ela entrar nesse top e a Bart Shackley não estar, entendeu? Eu não gosto da Bart. Mas por clubes, a Bart ganhou exatamente a mesma coisa que a Haak. E por seleção, a Bart ganhou o VNL sendo MVP. E ganhou a Olimpíada sendo uma das melhores ponteiras da Olimpíada. Então por que que
A
ela não tá aqui?
VNL, sendo MVP, foi o Pix na conta, porque
Ah, claro que
nada
foi.
justifica.
Claro que foi. A única justificativa é que os Estados Unidos foi campeão. Porque todos nós sabemos que a MVP dessa VNL tinha que ter sido a Tandara. Todos nós sabemos. A Eda estar aqui, eu não discordo. A Macris estar aqui, eu não discordo. A Poulter estar aqui, eu não discordo. A Federovitz estar aqui, eu também não discordo. A Gabi, em sétimo, eu discordo. Muito. Especialmente com a Carol Gattaz na frente.
Mano, que absurdo.
Especialmente com a Gattaz em quinto e a Gabi em sétimo. A Gabi é de longe, a melhor brasileira em atividade hoje. Mas é assim, é por muito, né? A MVP Olímpica em sexto, atrás da Carol Gattaz, pra
É
mim é
a piada
absurdo.
da temporada.
É
Não, cara.
absurdo. É
Ó,
absurdo.
eu vou falar isso correndo risco de ser linchada. Mas pra mim, a Gattaz nem tinha que estar na lista.
Existe uma
Ela fez uma.
justificativa.
Ela até fez uma VNL boa lá e tal. Mas assim, ela tá e a Garay não tá?
Então, é isso. É isso, assim, existe a justificativa de, ah, ela esteve na seleção do campeonato em todas as competições que ela participou. Ok, então, tudo bem ela estar na lista. Não na frente da Gabi, não na frente da Eda, embora, né, ela tenha conquistado mais do que a Eda. Não na frente da Larson, pra mim é muito absurdo, muito absurdo.
Uhum, sim.
A Larson foi MVP olímpica, cara. Sabe, do mesmo jeito que o Ngapé é absurdo ter ficado em terceiro, é absurdo a Larson ter ficado em sexto. É, a Boscovich, eu acho que ela só tá aqui nesse lugar porque, assim, ela ganhou tudo que ganhou, assim, medalha de bronze, vice no, na Euro, sozinha. Porque ela não tem ajuda, porque assim, não é um bom ano da Tiana Boscovici. Ela já fez anos bem melhores. A Justine Wong Orantz está na frente da Paula Egonu.
Piada, piada, piada pronta, ridículo, comprado, cheque caiu, igual na VNL, ridículo.
É absurdo. Aí eu vi algumas pessoas falando que a gente sabe que sempre que envolve a Egono nas coisas, a gente tem que lidar com algumas questões
Com
aí.
racismo.
Com racismo, porque é a única coisa que eu consigo colocar nessa caixa. Que a Egono não foi bem na Olimpíada, por isso que ela ficou atrás da Wong Orange.
Desculpa, mas isso pra mim não justifica.
A Egono, de fato, não foi bem na Olimpíada, assim como todo time italiano. Mas, se era para contar só o desempenho da Olimpíada,
A Larson tinha que estar em primeiro.
a Larson tinha que estar em primeira, a Macris não ia nem estar aqui, porque a Pobre ficou metade da Olimpíada machucada, a Hack não ia estar
Verdade.
aqui também.
A
Entendeu?
Federovitseva estaria talvez lá embaixo se estivesse.
Sim.
Aí a Garay teria que estar aí.
Nossa, no top 3. A Garay já teria que estar aqui com qualquer critério. A Camila Bright deveria estar aqui, sabe? Se o critério fosse a Olimpíada. Então, e outra, a Paula Egonu, ela ganhou absolutamente tudo, tudo que disputou com o clube. Tudo. Ganhou o italiano, ganhou a Copa da Itália, ganhou a Champions League, ganhou o Mundial da temporada passada.
Sabe
Bateu o recorde de vitórias.
o que eu acho? Sabe o que eu acho? Que essa lista foi feita assim. Botaram, tipo, uns nomes lá. Tipo, todas as titulares, vai. Vou botar o nome de todas as titulares das seleções. E aí a gente vai sortear 12. E aí vai lá tirando o papelzinho da caixinha. Ah, vamos sortear 12 aqui, ó. Hack, ó, essa aqui aí fica em 12º. Aeda, putz, 11º. Próximo, sorteio mais um aí. Ó, a Macri saiu aqui. E assim foi. Foi
Foi
um
isso.
grande sorteio.
Foi isso. Porque assim, eu não me incomodo com o fato de, tipo, a Gattaz estar na lista. De fato, na temporada de seleções, ela foi muito bem. Mas o que me incomoda é ela estar na frente da Gabi e na frente da Larson, que foi MVP Olímpica.
Exatamente.
Eu não me incomodo com a Wong Orantz estar na lista. Ela foi uma grata revelação dos Estados Unidos. Me incomoda lá estar na frente de Tiana Moscovitch, de Jordan Larson, de Gabi, de Paulo Egono, e me incomoda ela estar na lista e a Fernanda Garay não estar.
Sim.
Sabe? E o fato da Kim ser a primeira colocada, tá errado também, a gente sabe. Ah, mas ela fez uma boa Olimpíada e tal, mas ela nem ganhou medalha. Ah, mas ela joga sozinha. É incrível
Mas
o
a
que a Kim
Egono
faz.
também.
É assim, o que a Kim faz na Coreia é surreal. Ela é uma jogadora incrível. Ela é uma das poucas que são MVP olímpica sem ser do time campeão. Se não me engano, ela é a única MVP olímpica sem ser do time campeão. Ela é uma jogadoraça. Eu sou fã demais da Kim. Mas ela não foi melhor do que as que estão atrás dela. Entendeu?
Não, a própria Boscovite.
A própria Bosco. A própria Bosco carrega nas costas e ganhou uma medalha olímpica. Foi vice-campeã da Euro, entendeu? Então não tem justificativa para quem ser a primeira. E eu senti falta, sim, de ter a Michelle Bart Hackley. Eu não gosto da Bart, mas assim, foi MVP da VNL e tudo mais. Deveria estar nessa lista. E senti falta também da Fernanda Garay, cara. Não ter a Fernanda Garay para mim é um dos maiores erros aqui. Eu teria colocado inclusive a Camila Bright, mas tudo bem. Assim, não quis colocar a Bright, ok. Mas a Fernanda Garay era obrigação estar nessa lista.
Sim.
A Fernanda Garay era obrigação estar aqui. Chegou na final de todos os torneios que disputou, com clube ou seleção. Era obrigação da Federação Internacional colocar a Garay nessa lista. Mas assim, né? A gente vai esperar o quê da Federação Internacional? A gente vai fazer a nossa
Ai,
própria
zero.
lista.
É, vamos fazer e a gente solta lá no Twitter.
Porque, assim, não faz o menor sentido essa lista feita aí pela Federação Internacional de Vôlei. Bizarra, bizarra. Você lembra quando a Xuxa sorteava cartinha?
É, foi assim
Foi
que
assim, jogava
sortearam os
assim pro
nomes.
alto e pegava os nomes, velho.
É.
Bom, estamos chegando ao fim do episódio, estamos chegando com o último assunto do episódio. Polêmica também, um pouco mais pesado aí, né? Tô tentando lembrar que dia que foi, na terça-feira. Terça-feira de manhã, tarde ali, mais ou menos meio-dia. Nós fomos surpreendidos pela notícia de que a Bruninha estava suspensa. E aí ninguém entendeu o porquê. E aí um pouco depois surgiu a notícia que era questão de doping e que era questão de três substâncias. Mas apenas duas substâncias foram divulgadas. Eu vou aproveitar até para ver se saiu alguma coisa no boletim da ABCD, né? Que a gente já traz uma informação atualizada. Substâncias que foram encontradas na amostra da Bruninha eram oxandrolona e clenbuterol. Oxandrolona é o esteroide anabolizante utilizado para manter a massa muscular em pessoas internadas por muito tempo em déficit nutricional, injetável geralmente. O clenbuterol é utilizado para tratamento de doenças do trato broncorrespiratório. Só que no Brasil, o clenbuterol não tem autorização para uso em humanos, apenas uso veterinário, geralmente usado no tratamento de pneumonia de cavalos, né, em equinos. E isso pegou todo mundo de surpresa, né? Ninguém esperava. A Bruninha excluiu o Instagram dela, tudo, mas está tendo todo o respaldo jurídico, ainda precisa ver a questão da contraprova, assim como a Tandara, ainda vai rolar todo um julgamento, mas até lá ela não vai jogar, não vai atuar. Não sou julgando atleta, jamais julgaria a atleta. E uma informação que a nossa querida Binha, beijo pra Binha, mandou. E aí eu tô até conferindo aqui agora, não porque eu não acredite na Binha, mas é porque tá aberto aqui. sobre a suspensão de uso de oxandrolona. Todos os suspensos por esse uso tomaram uma suspensão de 4 anos. Todos. Absolutamente todos. Pra quem não sabe, a suspensão de 4 anos é a maior. Na verdade, é a maior ao banimento do esporte, mas dificilmente acontece com quem não é reincidente. Né? Isso é só mais para caso de reincidência. Mas todos os que utilizaram oxandrolona tomaram uma punição de 4 anos. Aqui nós temos. Vou até puxar o esporte de todos que. Que fizeram uso. Primeiro é ciclismo. A maioria eu acho que vai ser ciclismo. Primeiro é ciclismo. O segundo é ciclismo. O terceiro, canoagem. Quarto, ciclismo. Quinto, basquete. Fisiculturismo. Nossa, essa foi pega de surpresa, já que no fisiculturismo pode, né? Mas
Às vezes
eu
é
acho
o tipo da substância, né? Tipo, você
é
até pode usar, mas tem algumas, né? Tipo, você pode usar essas aqui, as outras não pode.
e existe também uma questão no fisiculturismo que existem competições para naturais e para hormonizados. Às vezes era, né, competição de naturais.
Pode ser também, às vezes é tipo dose, né?
É,
Dosagem
tem isso
também,
também.
sei lá.
Ah, o outro, ciclismo também. O outro, ciclismo. Porra,
Estrambou.
ciclismo. A outra é pentatlo moderno e atletismo de longa distância. Todos esses que eu falei com punição de 4 anos. Então, eu acho que deu ruim aí, hein? Acho que deu. Vamos esperar para ver como se desenrola, mas eu acho que deu ruim para Bruninha. Bom, então assim, só existe uma pessoa punida pelo uso de clenbuterol e também é uma suspensão de 4 anos. Mas assim, ela não tem um histórico de doping. Ela não tem histórico de nada, assim. Então a gente pode estar esperando e ver o que pode acontecer com a questão de julgamento e tudo mais. Existe muita coisa ainda para acontecer. É um baque, mas ainda muita coisa pode acontecer aí, nesse caso da Bruninha. Mas a gente também não pode ficar julgando a atleta, né, gente? Não dá para ficar julgando a atleta porque a gente não sabe de fato o que aconteceu.
É esperar, né? A apuração do caso. Pensar também que não há registro, né? Pelo menos nesse recente, tipo, de usarem as duas substâncias juntas também, né? Tem só registro para uma ou para
Sim.
outra. É, tem que esperar, não tem o que fazer. É o mesmo, tipo, o caso da Tandara também, tem que esperar.
No caso da Tandara, existem acho que 3 ou 4 atletas punidos com 4 anos também pelo uso de ostarina, mas nenhum usa só ostarina, é sempre ostarina e mais uma coisa, entendeu? Então.
Talvez isso fique de alerta para as atletas, porque eu não acredito que. Vamos supor que ela tenha usado intencionalmente. Podem ter outras, e outros, né, na masculina também, usando substâncias intencionalmente. Tem gente que pode estar consumindo sem a intenção, né, de não estar sabendo o que está consumindo, sei lá. Mas. Pode ser que tenha quem esteja usando de maneira consciente. E vamos supor, porque a gente não tem, né, informações, mas vamos supor que a Bruninha tenha usado intencionalmente. Qual foi essa sensação de segurança barra impunidade para que os atletas consumissem coisas, né, que não podem, sem o medo, né, sem o receio ou a consciência de que eles seriam testados. E aí a gente descobre que talvez a CBV não estivesse testando sempre. Algumas pessoas em contato com jogadoras foram apurando que tal time testou uma jogadora na temporada. Ah, tal time testou
Sim.
duas em 6 meses. Tipo, isso abre margem para que as pessoas se sintam confortáveis em fazer essas coisas, né? Não tô dizendo que é o caso da Bruninha, mas vamos supor que ela tenha usado isso intencionalmente, ou qualquer outro. Não testa, né? Aparentemente. E aí a gente corre um risco de. E se pipocar outros casos? O que que pode
Sim.
acontecer? Porque se a CBV não estava testando, e aí os atletas se sentiram confortáveis em fazer isso, devem ter vários. Podem ter vários. E a CBV é diretamente responsável, porque ela não cumpre o papel dela, que é testar. E aí você abre.
E não cumpre
E aí,
por
tipo,
quê?
você abre, você dá essa sensação, essa falsa sensação de segurança. De que não vai acontecer. Ah, pô, qual a chance? Nunca vai acontecer. Não testa. Tipo, ah, fulana testou uma vez
Sim.
só. No time foi uma jogadora só na temporada inteira. Ou duas. Ou, tipo, só a mesma jogadora foi testada 2 vezes. E nenhuma outra mais, tipo. Qual é o critério, né?
Então, exatamente. E assim, só para a gente encerrar, deixar claro que não conferia ali para Bruninha uma vantagem, tipo assim, ah, ela só tava jogando bem por conta disso. Não, não é. Que é o mesmo caso da Tandara. Tava até jogando mal. Então, acho que a gente precisa ter cuidado também na hora de julgar isso e esperar que as autoridades julguem, né?
Tem que
Porque não é a
esperar a
gente que tem
Bruninha.
que
A
julgar.
Tandara ainda se posicionou, né? A Bruninha nem falou nada. Tem
Sim.
que, tipo, esperar para ver o que ela fala, o que os advogados falam, o que vai ser apurado. A gente tem que esperar, não dá para ficar tirando conclusões, né? A gente pode tirar algumas teorias de, tipo, o tipo da substância, a situação, o fato da CBV não tá testando. Pode criar essa sensação, essa sensação, né, de falso segurança e tudo mais. Mas a gente tem que esperar, né? Não tem muito o que fazer. Ela vai montar a defesa dela e aí vai para julgamento, assim como a Tandara, né? Tá um passinho à frente aí, já espera,
Sim.
já fez as coisas, mas é esperar. E esperar também para ver quando for divulgada, qual é a terceira substância, né?
É, que pode mudar
Aí,
muita
tipo, é
coisa, né?
Neosaldina, tá ligado?
É, porque assim, a lista de
Semente de
medicações da Tandara
chia.
é bem absurdo. É bem absurdo, assim. Tipo, tem furosemida. Furosemida é um diurético, né? Que é utilizado para quem tem problema para eliminar líquido. Mas é tipo um diurético, cara.
Então, mas aí tem que ver
E
quais.
tá lá. Tem aspirina na
Então.
lista.
Rinossono,
Não,
tá
essa
ligado?
lista
Uns
é
bagulho
muito
assim também não
antiga.
pode.
Essa lista é muito antiga. Ela tinha que ser atualizada, sabe?
Poderia mesmo. Mas é isso, né? A gente tem que esperar ver as defesas das atletas, né? Porque atualmente a gente tem duas aí no vôlei. Esperar a defesa, esperar julgamento e esperar a pena, né? A pena delas. O que que vai acontecer? E aí,
É.
a partir daí, a gente pode criar outras teorias e ver o que vai acontecer. Mas por hora, é o que temos.
É isso. Bom, estamos de volta ao formato de podcast. Semana que vem tem mais. Segue a gente nas redes sociais. O meu Twitter é @tal_liz, o Twitter da Gabi é.
Santos Gabi com dois Is no final, underline. Acho que é isso.
A gente não tem mais Twitter do tempo técnico, todo mundo sabe o que foi que aconteceu e tudo mais. E no Instagram, @tempotecnicopod. Sigam a gente lá no Instagram que vai ter bastante conteúdo para o Instagram.
É isso.
Certo?
Certo. Ah, e fiquem ligados lá na Twitch. Obrigada, galera, que dá força lá. Você pode ajudar a gente com o Prime. Você que é assinante Amazon Prime, você tem um sub gratuito por mês. Basta você linkar a sua conta Twitch e a sua conta Amazon Prime. E aí você pode nos dar o sub e ajudar esse canal. E a galera também que ajuda no Pix. Também, muito obrigada. Qual é o Pix? Eu não lembro mais.
Tempo técnico podcast
É isso.
@gmail.com.
E aí, fiquem ligados lá na Twitch, que de vez em quando a Tawane abre umas lives lá pra assistir uns jogos ou pra jogar alguma coisa.
Que eu sou péssima,
Ou só
inclusive.
pra trocar uma ideia mesmo, conversar sobre o que tá acontecendo. Acho que é isso.
Sim. É isso, galera. A gente vê você semana que vem em podcast, em live. De repente a gente aparece antes.
Tchau.
Tchau.